Bem-vindo ao nosso Pincast. Pode pegar a pipoca, um cafezinho ou um copo d'água, independente da hora que você estiver ouvindo. Esse é o podcast inédito entre os clubes brasileiros e esse ano o Esporte Clube Pinheiros completa 120 anos de muitas histórias e conquistas. Por isso, esse podcast é feito para você que é apaixonado por esportes. Olá, você que nos faz companhia, estamos chegando com mais um Pincast e hoje vamos falar de um dos esportes coletivos mais tradicionais do Clube Pinheiros. Estamos falando de handebol, com convidados especiais. Aqui comigo, Sérgio Hortelã, que é supervisor de handebol do Clube Pinheiros e técnico da equipe masculina, Arthur Peão, que tem 30 anos, é ponta esquerda do time do Pinheiros, e a Gabriela Bitolo, armadora direita, 20 anos, também integrante do time pinheirense. Sejam todos bem-vindos. Handebol no Pinheiros. As turmas de iniciantes de handebol são voltadas para meninas e meninos de 9 a 11 anos, com atividades que desenvolvem as habilidades específicas da modalidade, unindo diversão e aprendizado com jogos pré-desportivos e exercícios preparatórios para o desenvolvimento do atleta. Nossas categorias de base têm como filosofia a formação de atletas e nada melhor que bons resultados das categorias profissionais, tanto no masculino quanto no feminino, para motivar e despertar em cada atleta a vontade de crescer no esporte e defender a sua bandeira. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar de um esporte que eu pratiquei muito quando mais nova. Acho que é um esporte que no colégio a gente pratica bastante, que eu gosto também. Eu lembro de momentos bem emocionantes com o handebol, em especial o handebol feminino, campeonato mundial. Então vai ser legal a gente fazer esse bate-papo aqui. E começo querendo saber um pouquinho da trajetória de vocês também como esportistas. Gabriela, você que é a mais jovem dessa mesa aqui, como que o handebol surgiu na sua vida e qual é a sua relação também com o Clube Pinheiros?
Oi, gente. O handebol surgiu na minha vida numa... Acho que eu não posso falar que foi difícil o handebol aparecer na minha vida, porque no colégio, como você falou, todo mundo jogava, era, sei lá, a modalidade que tinha na educação física que eu mais gostava, assim, eu não era boa, não. Eu ficava no canto, assim. E aí meu professor de educação física me viu e falou, eu dou treino num clube aqui perto da minha cidade onde eu morava, em São Bernardo do Campo. E aí ele me chamou pra treinar, eu fui, acabei gostando, fiz umas amizades. E foi lá que eu comecei, assim. Eu fiquei até 2014 nesse clube e aí em 2015 vim jogar no Pinheiros, que eu tô até hoje. Eu comecei assim.
Começou a se desenvolver. Por que que não era boa na escola?
Porque eu não tinha ideia da modalidade. Eu nunca tinha ouvido falar antes da educação física. Se bem que eu era muito nova, assim. Tinha, sei lá, 8 anos. E aí...
Pode falar a verdade, você era grande.
Eu era alta, canhota. Uhum. E meu técnico já viu aquela oportunidade ali e falou, eu acho que ela tem potencial. E ele acabou me chamando, assim, mas eu não tinha ideia, então eu ia, nem sabia as regras. Eu ia mais porque todas as minhas amigas faziam, eu falei, quero fazer também. E aí acabei gostando, entrando nesse mundo, né? E tô até hoje.
Sérgio, e essa é a importância, às vezes, de ter uma pessoa com um olhar mais treinado e de plantar essa sementinha de amor pelo esporte, que depois vira um desenvolvimento, uma carreira também, né? A Gabriela tá aí com 20 anos, mas com certeza tem a ambição de continuar no esporte e de se desenvolver ainda mais. Qual a sua história com o esporte, com o Clube Pinheiros? E como você vê essa importância também do olhar específico? Não, acho que dá, vamos lá, vamos conhecer, vamos apresentar a modalidade também.
Primeiro, agradecer pela participação. Acho importante demais a gente estar aqui para poder desenvolver principalmente a modalidade dentro do clube e mostrar o que a gente realmente tem, o nosso dia a dia, as nossas histórias aqui para vocês. Como a Bitolo, eu também fui atleta, né? Um pouquinho só do meu e do entendimento dela. A gente começa na escola, a gente começa em alguns aspectos sempre dentro da educação física. Ou acho que no caso do Peão é diferente, porque ele deve ter também uma história na escola, mas acima de tudo ele começa dentro do CAD, né, que é o nosso centro de aprendizagem esportiva. Então, eu também fui atleta, também comecei, né, e fui atleta do Pinheiros na época de 78, 79, 80, então já estou bastante velhinho dentro do clube. Mas, acima de tudo, eu entrei no Pinheiros em 93 para desenvolver a parte de categorias menores, infantil, cadete, juvenil. E esse momento que é importante, que a Bitolo tanto falou agora, né, que é o olhar do treinador, de poder detectar alguns talentos. A Bitolo é um talento, ela ainda tem uma história. Ela nem começou a história dela dentro do handball, a gente espera que ela possa ainda participar de algumas situações dentro do clube, ainda de alguns eventos dentro do clube, mas a gente sabe que ela tem um futuro muito grande em relação a todo esse processo de construção ainda da carreira dela. A gente tenta realmente fazer isso, né? Que é trazer esses atletas para a formação dentro do clube. Então, nossas categorias de base são extremamente fortes, são bem competitivas, mas, acima de tudo, visando a possibilidade de chegar na equipe adulta e chegar numa seleção brasileira, como os dois hoje têm potencial para jogar campeonato mundial, Olimpíada. Estão prontos, depende somente dos treinadores de, né, levá-los para adiante aí na competição. Então, acho que isso é muito importante para a gente.
Muito bem. Peão.
Minha vez? Bom, igual o Hortelã, obrigado pelo convite, bom dia. Eu comecei no handball, igual o Hortelã falou, pelo CAD, eu sou associado, né, sou sócio do clube. Eu comecei por causa do meu irmão mais velho, 2 anos mais velho do que eu, começou a jogar handball e, como bom irmão mais novo, eu só seguia ele, né. Então, fui atrás, aí foi aquele processo natural, né? Começa a fazer amizades, tudo mais, vai crescendo dentro da modalidade. E fui me desenvolvendo, você vai gostando. Eu acho que a gente fala um pouco o mal do handball, né? Quando você começa a jogar, você não consegue parar mais. Então, mesmo que você queira, começa a surgir outros compromissos, mas você fala, não, vamos, eu adoro handball. E fui seguindo, fui desenvolvendo, fui crescendo, tendo oportunidade. E aqui estou, né?
Você é de uma geração muito forte, né, também. Então, assim, como foi a sua transição pro adulto? Como que você vê os próximos passos também dentro do esporte?
Minha geração 89, né, que é Thiago, Osvaldo, Bombom. Tem muita gente que hoje tá na seleção, praticamente a base da seleção inteira.
E que passou pelo Pinheiros.
Que passou pelo Pinheiros também, joguei com todo mundo no Pinheiros. Eu lembro que a decisão foi lá pelos 18, pelos 20 anos, que começa a surgir um pouco de pressão familiar, de ter que estudar e tudo mais. Mas como os meus pais sempre me incentivaram muito ao esporte dentro do clube, eu sentei e falei, quero jogar. Eles falaram assim, meu, tudo bem, você pode ser jogador, mas você tem que estudar junto. E aí fiz cursinho, tudo mais. Aquela vida um pouco, você abre mão de algumas coisas, mas faz parte, né, escolhas da vida. E hoje entrei na USP em 2010, acabei mudando de curso lá dentro, entrei em 2015 de novo, tô para me formar em administração e tô levando, né? Mas vamos indo.
Para você, Gabi, como que tem sido essa transição entre a base? Você passou por vários momentos legais e tem uma perspectiva também dentro do esporte. Aliás, no profissional as meninas já estão com vaga garantida aí para Tóquio.
Bom, minha história na transição base e adulto é bem interessante, assim. Há 2 anos atrás eu tive uma lesão séria que me tirou do Mundial com a seleção de base. E foi um momento na minha vida que eu parei para pensar se eu queria isso de fato, se era só um lazer. Foi um divisor de águas, assim. Eu vi que realmente era uma coisa que eu queria seguir como carreira e fez eu mudar todo o meu raciocínio e foco dentro da modalidade. Aí acabei recuperando dentro do Pinheiros, voltei. Ano passado foi meu primeiro ano, assim, porque foram 2 anos de recuperação e aí acabei voltando ano passado de verdade, assim, joguei o ano inteiro. E foi ali que aconteceu a minha transição, porque eu ainda sou da base, estou no último ano de júnior, e eu tá, porque a equipe júnior acaba treinando junto com a equipe do adulto. Então eu tava já nesse processo de voltar às quadras e ao mesmo tempo na transição base e profissional. Então foi bem legal, assim, a equipe adulta me abraçou, assim, desde sempre. E, aos poucos, eu ia ganhando meu espaço nas quadras do adulto, assim. Eu ter essa evolução depois da recuperação, assim, com a equipe adulta foi muito bom para mim e fez com que eu tivesse certeza que era isso que eu queria seguir para minha vida. E esse ano, assim, é o primeiro que eu tô realmente jogando solto, assim, livre, sabendo da minha responsabilidade dentro da equipe adulta. Então, é bem isso foi muito importante para mim, sabe? De eu ter essa consciência de que eu realmente quero isso e abraçar o sonho, assim, de verdade. E aí as coisas vão acontecendo naturalmente quando existe trabalho, né? Então eu vi que se eu realmente trabalhasse, treinasse forte e colocasse isso como, não mais sonho, mas sim uma meta, e as coisas iam acontecendo, então era isso. Porque eu sei que muita gente passa por isso durante a carreira, assim. Não é uma coisa fácil você passar por uma lesão ou algum trauma, assim. Faz você parar pra pensar. E isso ter me feito parar pra pensar foi, assim, essencial pra eu estar onde eu tô hoje. Então é isso que eu tenho pra falar.
Telan, e num país em que a gente tem uma supervalorização de algumas modalidades e talvez até o esquecimento, talvez não, o esquecimento de muitas modalidades, se não fosse o trabalho muito forte que é feito em alguns clubes aqui no Brasil, em especial no Clube Pinheiros, que é referência em esporte olímpico, tem esse trabalho de insistência em atletas ou associado que começa lá por uma questão de lazer, de desenvolvimento, e que depois vai para alta performance, e aí há uma continuidade nisso, com competições, com incentivo e tudo mais. O atleta se perde nesse caminho, né? Você perde um talento, uma possibilidade de lapidação. Então, como você vê também o papel do clube nesse processo que a Gabi passou de conversar, de mostrar, de dar opções e de dar uma luz e uma esperança também para esse atleta de se sentir abraçado e que há uma carreira para ser desenvolvida?
No Pinheiros, a gente primeiro, na questão da modalidade dentro do que é o handebol do Brasil, a gente fala muito para os atletas e para os treinadores que a gente está meio que numa ilha, né? Que é muito diferenciado daquilo que acontece em vários outros polos de handebol, que também tem vários atletas com talento, que tem um potencial de equipe muito grande. Mas o Pinheiros é extremamente diferenciado por todo o processo de estrutura e de formação desses atletas que a gente tem desde os 7, 8, 9 anos. Então, a gente tem uma primeira ideia, né, de captação e principalmente fidelização desses atletas que vêm da base, são só sócios, que começam nas nossas categorias de iniciantes, depois passam pelo mirim infantil. Então a gente tem todo um trabalho para que esses atletas possam iniciar, como no caso do peão, aí, que eles sejam, né, de repente sugados pela modalidade, que eles sejam picados aí pelo handebol e que isso entra no sangue e que isso possa ter continuidade. Então ontem mesmo nós fomos terceiro na categoria do Campeonato Paulista Mirim. Terceiro colocado para a gente já é uma conquista muito grande, dependente aí do resultado primeiro, segundo, não é isso o importante, mas de algumas sócias, somente sócias, que fizeram um ano muito bom em relação ao trabalho na categoria Mirim com o nosso treinador Ronaldo, e que vai com certeza dar sequência, e a gente espera até chegar no adulto, no caso do peão. O peão é um grande exemplo que a gente leva para dentro do clube, exatamente porque a gente sabe que esse processo dentro da captação, que até 13, 14 anos o atleta ainda ele vai muito bem, o sócio vai muito bem, depois dos 15, como ele mesmo falou, até os 18, existe uma pressão social muito grande, família, estudo e todo um processo entre uma modalidade que tem dificuldade, uma modalidade que ainda não e deveria já ter o seu espaço, porque já somos, né, campeão mundial no feminino, já temos resultados em outras competições, como no Pan-Americano, vaga agora para a Olimpíada novamente, mas que ainda tem dificuldade no processo de gestão de federação, de confederação, e como um país muito grande com problemas de recursos em relação a todo o processo de esporte no Brasil, que tá difícil. Então, a gente sabe que a gente perde alguns talentos. Então, a gente, no caso da Bitola, a gente traz alguns talentos de fora do clube, que ela chegou aqui, acho que com 18, 16 anos, né? Que um cadete. 16 anos no cadete. Então, a gente consegue trazer alguns atletas que possam ser investidos e que possam ajudar nessa formação de equipe e na possibilidade de formação para a seleção e para as competições que a gente tem pela frente. Mas, acima de tudo, que a gente, dentro do clube, é o esporte que mais coloca atletas, né, nessa continuidade, que é a necessidade que a gente vê do atleta passar por esse momento difícil entre juvenil e entrar numa categoria que é júnior e adulto, que é uma categoria de competição que briga muito por uma possibilidade de trabalho, vamos chamar de semiprofissional, que é um trabalho mais sério, um trabalho que visa competição, e da formação desses atletas como indivíduos, mas que ajude bastante também na possibilidade deles conseguirem chegar na seleção e até mesmo no que a gente é do alto rendimento. Hoje o Pinheiros é o maior celeiro de atletas que existe na Europa, por exemplo. A maioria dos jogadores que jogam fora do Brasil passaram pelo Pinheiros, alguns excelentes, outros que tiveram um pouco mais aí de possibilidades para desenvolver a modalidade, mas que também estão jogando lá fora. Então isso também é um caminho, um plano de carreira importante, uma chance que eles têm de continuidade dentro da prática.
Invicto, Pinheiros é bicampeão paulista feminino de handebol. Com 100% de aproveitamento após 12 vitórias em 12 jogos pelo Campeonato Paulista, o bicampeonato veio em casa. Aconteceu no Poliesportivo Henrique Villaboim, no dia 19 de outubro de 2019, com uma vitória por 36 a 26 contra o Corinthians Guarulhos, o mesmo adversário da final de 2018, quando o time azul e preto chegou ao inédito título estadual.
Mesmo os países lá de fora olham para o Pinheiros também como referência.
Hoje, como... graças a Deus, a gente tem jogo do Campeonato Paulista, que quando acaba o jogo do Campeonato Paulista, muitos na Europa já conseguem mandar recado, saber o que acontece com esse, com aquele, interessados em que eles possam ir jogar fora do Brasil. Então, isso é importante. Isso, para a gente, acaba sendo um processo de valorização do que a gente realmente faz lá dentro. A gente tem sócios, tem atletas militantes que hoje têm o interesse de sair pelo processo de globalização, cultura e todo um processo que é dele, não é só a questão do handebol, mas que ajuda também
conseguir
na
uma
formação.
Bolsa, estudar e tudo mais.
Tudo tranquilo. Então, assim, hoje um grande exemplo que eu dou para eles é um atleta nosso que está no Barcelona, que quando ele chegou no Pinheiros com 18 anos... Ele já tinha entrado numa universidade, na Universidade Federal de Juiz de Fora, e eu briguei com ele que eu não queria que ele ficasse no handebol, porque ele já estava dentro de uma universidade, né? E uma das discussões, eu falei, olha, você já tem uma bolsa, já é um atleta, né, que pode jogar universitário, pode jogar pela sua cidade, você não precisa entrar no Pinheiros, porque de repente você acha o quê? Que você vai jogar no Barcelona? Que você vai chegar aonde? E hoje ele joga no Barcelona. Né? Então, assim, e temos mais um, que é o Raniel Langaro, que está passando, está no último ano de contrato dele em Dunkerque, que o ano que vem ele também vai para o Barcelona. Então, para a gente é um orgulho muito grande. Os que representam na seleção, os que estão em grandes clubes, os que estão, né, trabalhando lá fora e que começaram na base do Pinheiros, que começaram no ginazinho, né, que a gente fala, no ginásio de handebol, com os treinadores das categorias menores que passaram pelo adulto e que estão aí seguindo carreira.
Reforçando, as turmas iniciantes de handebol do Clube Pinheiros iniciam a partir dos 8 anos.
Nós temos a idade correta a partir dos 9 anos, que é o iniciante, né, a sua turma de iniciantes. Mas a gente, como no caso do peão, nós temos assim, o irmão que chega um pouco, então às vezes...
Vai.
Tá lá já.
Né? Então a gente às vezes abre um pouquinho para os de 8 anos, mas o certo é a partir dos 9 anos, 9, 10 anos é a nossa turma de iniciantes, 11, 12 de mirim, 13, 14 de infantil.
São categorias de base que têm uma filosofia de formação de atletas muito forte e por isso que a gente vê também os resultados. Resultados esses que a gente comemorou recentemente, né? O Clube Pinheiros foi bicampeão paulista feminino no handebol de maneira invicta. Foi 100% de aproveitamento com 12 vitórias em 12 jogos. A Gabriela participou dessa campanha e eu gostaria que você falasse mais detalhes, como foi, Gabriela, e o gostinho também de vencer uma competição de maneira invicta.
Foi sensacional. Primeiro porque foi meu segundo Campeonato Paulista adulto, né? O primeiro foi ano passado, que foi demais, porque foi o primeiro título da categoria adulta ano passado. Mas esse ano foi um gostinho... melhor por ter sido em casa, assim, jogar a final em casa, lá no ginásio onde a gente treina todo dia, foi demais. Ver a torcida lá, um monte de molecada da categoria de base assistindo e torcendo, se espelhando na gente, foi demais, assim. Falar da campanha, pra gente é muito divertido falar dessa campanha de 12 jogos, 12 vitórias. Mas, assim... resumidamente, a gente ficou muito feliz com o resultado. A gente sabe que no ano não é só isso, não é só esse campeonato que é o nosso foco, mas foi uma bela de uma preparação pra gente chegar na Liga Nacional mais fechadinho, mais unido, assim, sabendo das nossas qualidades e do que a gente pode fazer dentro de quadra.
E quando você faz uma campanha assim com 12 vitórias em 12 jogos, você também já fica com o rótulo de favorito, de time a ser batido. Isso eu acho que é bacana para o clube também, serve de incentivo para outras pessoas que estão ali se desenvolvendo no clube, que querem chegar onde você já está. O Arthur tem competição pela frente, 13 e 16 de novembro, é isso. A gente tem essa disputa da final do Paulista contra o Taubaté. Como chega o Pinheiros nessa decisão e o que a gente pode esperar do adversário também?
É, nosso primeiro semestre não foi o ideal. A gente tinha objetivos muito maiores. Acabamos ficando em terceiro no Pan-Americano, que é a competição que classifica para o Mundial de Clubes. É, perdemos na semifinal, também para o Taubaté. O Paulista não foi a melhor campanha que a gente teve, mas a gente está vindo muito bem da campanha da Liga Nacional. A gente acabou perdendo um jogo para Guarulhos, mas ganhamos dois de Taubaté. E dá para esperar qualquer coisa, né? Taubaté é clássico. Vamos ver. Quarta-feira a gente vai ver o que vai acontecer. Vamos para vencer. Temos que jogar bem, porque o segundo jogo é lá ainda. Fora de casa, mais complicado. E é isso. A gente fez dois jogos bons na Liga. Esses dois jogos prometem ser muito fortes, muito disputados.
Arthur, como que você vê esse momento do handebol masculino também? Porque eu acho que ficou uma grande expectativa ali com relação ao Pan-Americano. Agora, depende também de uma combinação de resultados, não é só os esforços próprios, né, dessa seleção. Aí, 2016, o Brasil estava numa situação mais confortável porque era país sede, então tinha essa vaga garantida também.
É, 2016, mas a gente ganhou o PAN em 2015, né? Não é que só porque era vaga garantida que a gente foi. A gente conseguiu conquistar essa vaga no Pan-Americano. É, a seleção masculina, eu acho que a gente acabou tendo um bom campeonato mundial no começo do ano. Isso trouxe muita segurança. Não sei, não vou falar nada. Eu participei do grupo e tudo mais. É, a gente treinamos bem, treinamos forte. E infelizmente a gente perdeu para um adversário que a gente nunca tinha perdido, que estava muito bem preparado, que era o Chile. Isso traz muita insegurança, acho que, para o futuro, tanto de brasileiro como handball dos brasileiros que jogam lá fora, porque a gente começa a ver uma incerteza muito grande em relação à confederação, né? Hoje o dinheiro vem muito mais do COB do que da confederação, então o COB não vai deixar de investir no handball masculino porque a gente não vai para a Olimpíada. Então esse corte de recursos, essa escassez que já existe vai se agravar mais, é uma incerteza que gera, né? Foi o que o Ortela falou um pouco do Pinheiros. Aqui é Pinheiros é uma ilha. Então, de certa forma, a gente tem essa segurança um pouco que o handball vai continuar aqui. Os outros polos de handball, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe como é que vai ficar o campeonato. A gente estava até conversando antes aqui em relação ao calendário, um pouco da bagunça que é. Então, a gente sabe que esse investimento não vai existir. Vai ser muito, pelo menos, muito difícil algum patrocinador agora em véspera de Olimpíada virar e falar assim, eu quero patrocinar uma modalidade, né, o handball masculino, né, um naipe da modalidade que não vai para a Olimpíada. Prefiro muito mais colocar essa verba na equipe que vai, que é no feminino, do que no masculino. Então é uma grande incerteza que a gente tem. Em relação ao que vai acontecer de campeonato pré-olímpico, a gente depende do campeonato que é africano, né? O Egito tem que ser campeão. A gente só vai descobrir isso, acho que em janeiro, fevereiro. Então a gente tem que esperar. E só cria mais indecisão, mais incerteza, mais insegurança pra gente. Mas infelizmente foi o que aconteceu. A gente tem que tentar aprender com esse erro e acho que toda a gestão que aconteceu também tem que aprender a se preparar, sempre estar sempre mais preparado para esse tipo de coisa, por mais que a gente torça para não acontecer, mas tem que estar preparado para isso.
Ortela, do ponto de vista seu, né, como formador e que está em contato ali com os atletas, a palavra que o Arthur usou, insegurança, que não é responsabilidade dos atletas só, né? Porque faz parte de um calendário, faz parte de uma organização e de um repasse de verbas também, de uma organização de um calendário, de como você vai atender o esporte, independente de uma classificação ou não. Isso é muito ruim, né? Você vê um atleta com 30 anos que está buscando seu espaço dentro da modalidade, que acredita que está dedicando seus sonhos, com esse sentimento, assim, né? E é uma pena que isso aconteça, em especial a gente está falando de um país que recebeu os Jogos Olímpicos, que a gente sabe todos os problemas que tivemos e problemas que ainda vão aparecer, porque eu acho que há muitos problemas para aparecer ainda, né? Infelizmente, a gente vai ver muita coisa acontecendo ainda, mas é a sensação de uma oportunidade perdida de desenvolvimento da modalidade.
Eu vejo essa situação da não vaga ainda, né? Tomara que a gente consiga aí aparecer essa vaga para as Olimpíadas, mas também repartindo essa questão de responsabilidade. Um pouco eu acho que a gente errou dentro da quadra e os atletas têm um potencial muito grande e poderiam ter um resultado diferente. Acho que, de uma certa forma, essa insegurança hoje ela mexe muito com o que é de proposta da própria confederação e dos atletas dentro da confederação, porque perdeu-se um pouco dos objetivos, né? Principalmente dessa equipe. Então a gente conseguiu o nono colocado no Campeonato Mundial, que foi maravilhoso, foi um resultado muito importante, mas a campanha do Pan-Americano não foi ideal, né? Não foi a melhor, e isso dentro da quadra, independente dos problemas fora da quadra, de gestão que a gente realmente tem, eu acho que mexeu um pouquinho, e essa é uma briga que eu tenho com os meus atletas e que a gente tem que ter o tempo inteiro, independente da gestão. A gente tem que continuar trabalhando como dentro do Pinheiros, né? A gente sabe que existem problemas para a organização do calendário, por exemplo, aqui, que hoje vai ficar muito complicado para o nosso feminino, né? Então a gente montou uma equipe feminina para que a gente pudesse realmente ter o melhor resultado possível. Já conseguimos o Campeonato Paulista, mas o nosso grande sonho esse ano, o nosso objetivo maior é conquistar a Liga Nacional, a vaga para o Pan-Americano de Clubes e conseguir ir para o Mundial de Clubes. São objetivos que realmente são grandes, mas aí a confederação coloca o campeonato mundial, as finais da liga depois do campeonato mundial em Kumamoto, no Japão. Então a gente tem aí um período de 40 dias sem competição, sem jogos, sem nada, para esperar acabar com o mundial, para depois jogar dia 20, 21, 19, 20, 21, até 22.
É um calendário dezembro. Muito confuso.
É um calendário que não pode existir para atleta de jeito nenhum. Então, mas voltando à questão dos Jogos Pan-Americanos, a gente tem os problemas de gestão, mas tem também o nível técnico dos atletas que estão lá fora, extremamente alto. Então a gente tinha que conseguir essa vaga dentro da quadra, tinha que ter lutado mais, poderia ter perdido, mas a forma com que de repente a gente não conseguiu, que a gente saiu, né, na semifinal, isso incomodou bastante.
Isso... quase que aceitando aquela derrota.
Exato, exato. A gente tinha que brigar um pouco mais, principalmente pelo que fez de campanha no Mundial. No Mundial foi muito forte, foi muito bem, e a gente acabou perdendo para uma equipe que é o Chile, que tem todo o mérito de ter ganho do Brasil, de ter ficado em segundo lugar, mas ao mesmo tempo a gente também tem potencial para ganhar e jogar um jogo melhor. Então é difícil, né, para... Em termos de alto rendimento, a gente já tem os problemas, né, do Brasil, da modalidade. E se a gente começar a ter os problemas dentro da quadra, também isso com certeza só vai piorar a questão de evolução da modalidade. Então a gente precisa muito dos resultados. A gente já foi campeão mundial feminino, né, que a partir disso melhorou 100%, uhum. Mas a gente já tem aí uma possibilidade, como o Pião falou, né, de explorar a questão da própria marca handball, do produto handball, porque tem qualidade, né? As meninas que estão lá fora, e a Bitola é uma que a gente tem certeza que vai chegar também a esse nível, está quase chegando, né, uma oportunidade que ela já teve agora de participar na Noruega, de uma das fases da seleção adulta. Então ela quase foi para o campeonato mundial feminino, no adulto. Então a gente sabe que a proposta é bem próxima, daqui a pouco ela está lá dentro. Então, dentro do trabalho que a gente está desenvolvendo dentro do clube, para a gente é só motivo de satisfação, né? O Peão na seleção, a Bitolo na seleção, e o desenvolvimento disso dentro do clube, isso também ajuda, mas precisa do resultado, né? O esporte de alto rendimento, ele vive de resultado, uhum. Não tem como.
É, uma pena, porque também respinga em quem está vindo atrás, que talvez não vai ter a oportunidade de se desenvolver, se caso essa verba não chegue. Bom, o feminino vive uma realidade diferente do masculino, como a gente mencionou aqui. Uma equipe que já está com a classificação garantida para a Tóquio 2020 e que também chega com um peso muito grande no cenário internacional, né, Gabi?
Como que você se inspira nesse momento da seleção, nessas meninas que estão na seleção, olhando para a história também já como campeãs mundiais? E o que você espera para os próximos anos, assim? Você tem lá... Passou um atleta aqui, agora eu não vou saber dizer qual era o atleta, porque a gente conversou com muita gente que faz parte do Pinheiros, mas ele disse que ele tinha lá na cama dele, tinha Rio 2016, depois desenhado Tóquio 2020, e enfim, assim, ele tinha bem estabelecido as metas estavam bem estabelecidas.
Ah, como eu falei, esse processo de transição acontece no atleta, assim, chega uma hora que você observa o seu espaço, onde você está agora, onde você quer chegar, você traça as suas metas. E eu vou ser bem sincera, assim, quando eu fui para essa fase agora na Noruega, eu convivi com as meninas, assim, que jogam lá fora, as referências do handball, coisas que às vezes eu assistia na televisão aqui no Brasil e falava, nossa, um dia eu quero chegar lá. E estar numa fase da seleção com elas já me esclareceu muitas coisas, assim, saber que eu posso chegar lá onde elas estão, num clube que elas estão de alto rendimento, assim, jogar uma Champions League, um campeonato mundial, isso nos dá essa vontade de correr atrás, assim. Claro que a gente já faz o nosso, mas quando a gente tem um pezinho ali, parece que dá uma motivação, assim, uma vontade a mais de chegar lá. Então, para mim foi muito importante isso. E esse momento que o handball feminino tá, assim, nas vésperas de um campeonato mundial com uma chave fortíssima, assim, dá essa sensação de, ah, eu posso mais, eu quero mais. Então, para mim é muito claro esse momento que eu tô, assim, na carreira, de querer correr atrás e querer um dia estar lá jogando um campeonato mundial do lado delas, numa chave legal como essa, desafiadora como essa que elas vão ter agora em dezembro, né? Então, é isso.
Arthur, a gente falou brevemente aqui um pouquinho do calendário, mas eu queria que você explicasse, ou tentasse explicar um pouquinho mais de como funciona a temporada do handball. A gente sabe que tem dois campeonatos de forma simultânea, né? Que é o Campeonato Paulista e a Liga Nacional. E como que a equipe lida também com essa preparação, estando em dois campeonatos ao mesmo tempo. Vamos tentar explicar aqui um pouquinho desse cronograma, que é confuso, mas existe.
O masculino e o feminino é meio parecido. Uhum. Os campeonatos ocorrem conjuntamente, mais ou menos, porque o Paulista começa realmente no começo do ano. Normalmente as finais acontecem em outubro, agora pegou um pouquinho de novembro. E a Liga Nacional começa lá por agosto, às vezes setembro. E aí foi o que a gente tentou explicar aqui no comecinho. Em ano de Mundial do Feminino, normalmente a competição da Liga Nacional Feminina acaba antes. Acaba em novembro, mais ou menos, para dar tempo para as meninas que participam da seleção treinarem. E o masculino ia até dezembro. Em ano de Mundial Masculino, o masculino acaba em novembro e o feminino vai até mais para frente. E aí, não sei o que aconteceu, como é que foi essa questão de discussão de calendário entre confederação, clubes e tudo mais, e acabou passando o feminino. Por isso que elas vão ficar 40 dias, um mês, sem treinar, só treinando, né, sem jogo. E o masculino vai acabar uma semana antes que elas, meio que previsto. É mais ou menos isso.
E pro ano que vem, quais são os seus principais objetivos? O que você tem?
Ah, então, a questão é um pouco... A gente vai citar um pouco da desorganização da modalidade. A gente acredita que vai acontecer o Paulista, a gente acredita que vai acontecer o Mundial e a gente acredita que vai acontecer o Pan-Americano. Então, se tudo acontecer, a intenção é a de sempre, né? A gente busca ganhar tudo. Acho que a primeira competição do primeiro semestre é o Pan-Americano, que a gente também não sabe quando vai acontecer, aonde vai acontecer, mas a gente prepara um calendário, sabe, esperando que aconteça e buscando a vitória, porque foi o que o Ortelo falou, que é o que o feminino também está buscando essa vaga, a gente quer buscar essa vaga, que é para o Mundial de Clubes, é onde a gente consegue aparecer, consegue jogar com times da Europa, e é um campeonato, acho que, demais de participar, participamos uma vez já.
E depois a gente super cobra dos atletas, né, resultados, aí a gente só olha na hora da competição, a gente não valoriza a medalha de prata, de bronze, e assim funciona o esporte aqui no Brasil, infelizmente. Mas você, com tanto tempo de experiência dentro do clube, Hortelã, e vendo muitos desses atletas se formarem e também comemorando as conquistas e o desenvolvimento que esses atletas têm nessa trajetória dentro do esporte, o que você ainda gostaria de realizar dentro do clube? O que você ainda tem vontade de ver acontecendo com esses atletas?
Olha, nós dividimos bastante o trabalho entre a questão da formação, né, do que é o trabalho das categorias menores. Então, Esse ano, por exemplo, a gente já conseguiu 2 títulos na categoria cadete, né? Cadete juvenil feminino, desculpa, que 2 títulos brasileiros. Os nossos 2 infantis foram vice-campeões brasileiros, masculino e feminino, e o cadete masculino também foi vice. Então, assim, a gente consegue ainda estar no topo da pirâmide, né? Conseguindo bastante resultado, bastante... O juvenil masculino foi campeão também, então a gente está ali disputando as finais, está colocando atletas nesse processo de desenvolvimento sempre e melhoria dentro desse aspecto que é da formação, então a gente está feliz com isso, mas acima de tudo de buscar essa integração para o adulto, né? E os resultados do adulto também, da categoria júnior e adulto. Então é um ano complicado porque... como assim, a gente fala muito no caso do masculino que a gente precisa das vitórias da seleção, né? Que a gente precisa de atletas na seleção e das vitórias da seleção. Então é que é o que traz visibilidade para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho. Então é importante. Agora no feminino a gente vai torcer muito, né, para Kumamoto, para que a gente possa ter o melhor resultado possível. E o que de repente já aconteceu com o Morten, que Morten soube que já trabalhou no Pianos com a gente também, que conseguiu um título em 2013, que consiga o melhor resultado possível. Então, a gente sabe muito bem que a modalidade ela precisa dessa questão da formação e dos resultados, que elas convivem junto, para que o processo dê continuidade. Mas isso tudo tem que estar ligado com a questão de gestão, né? Que esse é o nosso grande problema, a gestão fora da instituição, que é a gestão de federação, de confederação, do próprio COB, que possa dar um suporte para que tudo aconteça. Então, com essa situação de calendário, com essa situação em que, de repente, a gente tem dúvidas, né, em relação àquilo que vai acontecer, por exemplo, próximo ano, a gente esperaria aí que tudo pudesse melhorar. A gente sempre reza para quem todo dia vai dormir, reza um pouquinho. Como você falou do menino que coloca lá, né? Minha meta. Minha meta é que tudo melhore. Então eu fico olhando para cima, rezando para que de repente apareça alguém, né, que possa colocar isso de uma forma melhor para desenvolver a modalidade. Então hoje eu me sinto um pouco dentro ainda da quadra, logicamente, mas dentro do processo de gestão também já tenho um tempo de supervisão dentro do clube. Eu gostaria muito que a modalidade ela pudesse, não só do handebol, a gente tem lá os outros supervisores que também trabalham em outras modalidades, que vê a dificuldade, né? No caso do polo, atletismo, outras modalidades que também estão com problema de competição, sem calendário, que depois de 2016, que foi, né, tudo, lindo e tudo lindo e maravilhoso, parece que a gente escorregou, né? Escorregou e caiu e não consegue, e não consegue levantar. Então, tudo que foi feito para 2016 e a Olimpíada, no caso do masculino, 2016 foi excelente, a participação no Brasil, o nível técnico lá em cima, ganhamos da Alemanha, deu tudo certo, tudo lindo. Depois a gente começa a escorregar e isso tudo acaba atrapalhando. Então, o meu grande sonho é ver realmente uma modalidade no lugar que, de repente, ela pode, né? Ela pode realmente conquistar esse espaço. Então,
uma retomada, né?
Com certeza. A gente faz o nosso dentro do Pinheiros. A gente acredita que dentro do Pinheiros a gente corra atrás bastante para que isso possa sempre estar melhorando, sempre estar trazendo possibilidades diferenciadas, mas a gente depende muito do fora do clube.
Muito bem, gente. Muito obrigada por esse bate-papo aqui. Que bom que vocês fazem parte de um clube que valoriza muito o esporte, que sabe da importância da formação não só no handebol, mas em outras modalidades. Não é por acaso que hoje o Clube Pinheiros é o maior vencedor em Olimpíadas, tem mais atletas, tem várias medalhas, é um clube referência. Esse ano, um ano especial de comemoração de 120 anos. Aqui a gente contou várias histórias do clube, de formação, de como era, o que mudou a estrutura, o quanto o Clube Pinheiros é importante para tanta gente, assim, não só na carreira, mas na vida pessoal também. Então, desejo sorte para vocês no que temos ainda de competições no próximo ano, que vocês continuem também buscando sonhos como atletas Arthur, Gabriela e Hortelã. Muito obrigada pela participação de vocês.
Obrigada. A gente que agradece e que o clube continue com essa cultura de investimento no esporte, que eu, como associado, posso dizer que só tenho a agradecer, só grandes experiências, que tenho certeza que vai ser muito bom para todo mundo isso.
Bom, esses foram então Sérgio Hortelã, que é supervisor de handball do Pinheiros e técnico da equipe masculina, Arthur Peão, ponta esquerda, é do Clube Pinheiros também, a Gabriela Bitolo, que é armadora direita, num bate-papo sobre o handball azul e preto. A gente se encontra, até mais. Todos os nossos programas estão disponíveis nas plataformas digitais do Clube Pinheiros. Esse foi o Pincast, o primeiro podcast entre clubes brasileiros em ano especial, 2019, que o Clube Pinheiros completa 120 anos de muitas histórias e conquistas. A gente se encontra numa próxima. Até mais!